DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. E na vossa companhia estão hoje Nadia Suf e Maria João Pinto. Conheço os destaques da emissão desta terça-feira, 13 de março de 2018. Em Angola, a nomeação de Fernando Miala para chefe da secreta pode ser vital no combate à corrupção, considera ex-quadro da secreta local.
Fernando Garcia Miala foi precisamente a primeira pessoa que denunciou os desvios dos dinheiros vindos da China. E foi precisamente aí onde começou a desgraça dele, né? No tempo de José Eduardo Santos.
O maior partido da oposição angolana questiona a rapidez do Parlamento em rejeitar o pedido de CPI à dívida pública. E 5 anos de papado de Francisco leva especialistas a listarem os seus feitos. Em Angola, o general Fernando Garcia Miala, detido em 2006 e afastado das funções de diretor-geral dos Serviços de Inteligência Externa durante a presidência de José Eduardo Santos, volta a ribalta ao ser nomeado para o cargo de chefe de Serviços de Inteligência e Segurança do Estado, em substituição do comissário Eduardo Otávio. A escolha do presidente João Lourenço foi bem recebida por vários setores da sociedade angolana, como nos conta a partir de Luanda, Nelson Sul.
Fernando Garcia Miala foi empossado nesta terça-feira como chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado pelo presidente angolano. João Lourenço justifica a escolha com a experiência do responsável militar. Afinal, lembrou o chefe de Estado na cerimónia, Miala passou praticamente por todos os serviços de inteligência no país. O general é o novo homem forte do SINSE, depois de já ter sido vice-ministro do interior para a área da segurança, diretor do Serviço de Informação e diretor-geral do Serviço de Inteligência Externa. Para Isomar Pedro Gomes, antigo quadro sénior da secreta angolana, a escolha de Fernando Miala visa essencialmente conter a grande corrupção que tomou conta da estrutura do Estado ao mais alto nível.
Uma das funções principais da segurança do Estado em qualquer parte do mundo é a defesa da integridade do país. E o principal setor da integridade do país é realmente a economia. A economia foi seriamente atacada por indivíduos corruptos, ladrões, que danificaram gravemente o país. O regresso de Fernando Garcia Miala, de facto, é um bom indicativo de que, de facto, João Lourenço pretende pôr ordem à casa e, com este competente operativo na direção dos serviços de inteligência, muita coisa vai ser travada.
Isomar Pedro Gomes lembra ainda que o general Garcia Miala, enquanto um conhecedor profundo da secreta militar e doméstica, assim como da estrutura sectária do regime do MPLA, é uma figura capaz de conter possíveis rebeliões dos implicados na grande corrupção contra o presidente Lourenço.
Fernando Garcia Miala foi precisamente a primeira pessoa que denunciou os desvios dos dinheiros vindos da China. E foi precisamente aí onde começou a desgraça dele, né? No tempo de José Eduardo Santos, quando ele implicou o Toninho Vandunen, o general Copelipa e outros indivíduos. Portanto, esses indivíduos depois em coluio com José Eduardo Santos e fizeram a cama. Portanto, é de facto um indivíduo-chave para o combate à corrupção.
Em 2006, a direção da secreta, então liderada pelo tenente-general Fernando Miala, agora general e chefe do SINSE, foi exonerada por alegada tentativa de golpe de Estado, uma acusação que nunca foi provada. Em 2007, Fernando Miala viria a ser condenado a 4 anos de prisão por insubordinação pelo Tribunal Supremo Militar, tendo cumprido a pena. Miala foi igualmente acusado de interferir nas missões da escolta do chefe de Estado, de realizar escutas não autorizadas, além do furto de aparelhos de escuta, e desenvolverem relações alegadamente promíscuas com membros da comunicação social, mas estes crimes não ficaram provados em tribunal. Nelson Francisco Sul, DW, na capital angolana.
A nomeação de Miala para chefe da secreta é inocente ou visa atingir a ala do ex-presidente José Eduardo dos Santos? Vamos saber o que é que os nossos internautas responderam a essa pergunta com a Maria João Pinto.
Boa noite. Começo pelo ouvinte assíduo, Saliu Senhakandé, que acha que esta é uma nomeação acertada. O ouvinte diz: Miala conhece muito bem aquele setor. Já Figueiredo Cacinda diz: penso que é uma nomeação que vem para fazer dos serviços secretos um órgão verdadeiramente republicano. Espero que o general Miala venha fazer as reformas necessárias neste órgão do Estado, que durante muitos anos serviu para perseguir todas as vozes que defendiam a democracia, a liberdade e os direitos humanos, que agora cumpra com o seu verdadeiro papel de garantir a segurança e a defesa do Estado. E um ouvinte que se identifica como Gervásio Psicopata considera que Fernando Miala é um cidadão que já deu cartas e mostrou que tem competência para exercer este cargo e merece a confiança do presidente. Agora é só esperar que transforme os serviços de inteligência numa verdadeira polícia secreta que sirva aos interesses do Estado, que somos todos, e não numa cópia do KGB.
Voltaremos às respostas daqui a mais um pouquinho. Você também, caro ouvinte, pode participar mandando a sua resposta.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E vamos às notícias que marcam a atualidade nos PALOP. O Procurador-Geral da República de Angola disse hoje contar com o apoio da sociedade civil e dos serviços existentes para levar adiante o inquérito à gestão da Sonangol devido à falta de quadros capacitados para tal tarefa. Hélder Pitagroj apontou como principal desafio da PGR a formação dos seus quadros, de forma a motivá-los para os novos desafios, reconhecendo que nem sempre é fácil. Na semana passada, a PGR anunciou que foi instaurado um inquérito para investigar a denúncia pública da atual administração da Sonangol sobre transferências monetárias alegadamente irregulares durante a gestão de Isabel dos Santos, filha do ex-presidente do país, José Eduardo dos Santos. O PGR angolano disse que os resultados deste inquérito serão anunciados, mas apenas quando houver a certeza das coisas, com uma certa segurança, para não se colocar em causa o bom nome das pessoas. Citamos. A mesa do Parlamento da Guiné-Bissau insistiu hoje na necessidade do presidente José Mário Vaz cumprir o acordo de Conakry para possibilitar a realização de eleições legislativas. O comunicado surgiu após a realização de uma reunião da mesa da Assembleia Nacional para analisar a situação política e o quadro jurídico institucional. O Parlamento não reúne há cerca de 2 anos devido a divergências entre o PEGC e o PRS, as duas principais forças políticas do país. O presidente da Guiné-Bissau vai reunir-se amanhã com a comunidade internacional, signatários do Acordo de Conakry, sociedade civil e entidades religiosas, para encontrar uma solução para o impasse na formação de um novo governo. A composição do governo do novo primeiro-ministro, Arthur Silva, continua sem ser anunciada, 40 dias depois do presidente José Mário Vaz o ter indigitado. Arthur Silva prometeu, a quando da sua posse, que estava para breve um governo integrado por todos os signatários do Acordo de Conakry, instrumento patrocinado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, para acabar com a crise política na Guiné-Bissau. A Autoridade Tributária de Moçambique apreendeu um carregamento de 17.500 telemóveis contrabandeados na província de Tete, no leste do país, anunciou hoje o organismo. A apreensão ocorreu na manhã de sexta-feira, num controlo rodoviário em Moatize, numa estrada que dá acesso a postos de fronteira com Malawi. Os produtos entraram em Moçambique sem pagar direitos e outras taxas, calculadas em cerca de 3 milhões de meticais, o equivalente a 39 mil euros. Cabo Verde quer mobilizar a comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, para a classificação do campo de concentração do Tarrafal como Património Mundial da Unesco. A candidatura deverá ser apresentada no próximo ano, disse o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente. O antigo campo de concentração do Tarrafal, que já é Património Cultural Nacional, consta da lista indicativa a Património Mundial da Unesco desde 2003.
DW, Voz da Alemanha.
O Parlamento angolano chumbou a proposta do maior partido da oposição, a UNITA, para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. A CPI seria para apurar a real dívida pública de Angola. Falamos com Adalberto da Costa Júnior, líder parlamentar da UNITA, acerca deste tema, começando por lhe perguntar como pensa o seu partido contornar este indeferimento.
De facto, nós metemos na Assembleia, no início de março, uma CPI à dívida pública e este ano foi a segunda CPI, a melhor este mandato, que estamos a solicitar. A outra foi a CPI ao Fundo Soberano, que ainda não tem resposta, mas surpreendeu-nos a rapidez com que a Assembleia indeferiu a CPI à dívida pública. Mas entendi por que motivo. É que a dívida pública refere a algo muito, muito mais exposto. Nós temos mais de 45 mil milhões de dólares, que é mais ou menos o valor que está destinado à despesa pública para pagar questões de dívida pública. É muito dinheiro. Ora, a Assembleia alegou que o nosso documento não tinha obedecido adequadamente a forma, alegou que o Ministério das Finanças já tem um site que resolve esses problemas. Enfim, alegou algumas questões que nós consideramos não satisfazerem pleno. Então, nós decidimos que nós vamos voltar a fazer a entrada do documento da CPI, naturalmente numa base ainda mais ampla, ainda mais sustentada, porque trata-se de um serviço público de uma extraordinária importância para o nosso país.
E quanto a procurar apoio nos partidos da oposição?
Indiscutível. Quero lhe dizer que não vamos ficar-nos apenas nesta reação a este indeferimento à questão Assembleia Nacional. Ao tentar responder, nós devemos desta vez ir até aqueles que têm tentado restringir a ação de fiscalização do Legislativo. Então nós vamos ter uma medida mais abrangente que vai claramente pedir não apenas a intervenção da oposição, nós vamos fazer um desafio aos próprios deputados do MPLA, no sentido de subscrevermos um documento ao Tribunal Constitucional que impeça limitações de cumprimento de mandato aos deputados.
Que outras opções legais existem quando uma CPI é negada no Parlamento?
O regimento da Assembleia não diz que um indeferimento seja definitivo. Portanto, está em aberto a possibilidade de remeter o documento. Mas o regimento diz outra coisa. Quando a entidade da Assembleia entende que na forma não estará, diria assim, completo algum dos argumentos necessários, não difere, chama o proponente e solicita o complemento deste documento. Ora, a Assembleia não fez isto. Portanto, fica-nos a impressão que havia uma muita pressa de ver, diria assim, retirado do horizonte a possibilidade de realizar a CPI. Nós não temos qualquer dúvida de que a dívida pública contém muita matéria artificial e não temos nenhuma dúvida também que a realização de uma comissão parlamentar de inquérito permitirá reduzir bastante este peso de despesa pública no Orçamento Geral do Estado. Portanto, é do interesse de todos que este exercício se faça e o Executivo, ao fazê-lo, também deixaria ao país um sinal claro de que não está a esconder nada, não tem medo e está a abraçar aquilo que diz querer abraçar, um momento de boa governação e de transparência.
Esta foi uma entrevista ao líder parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, conduzida por Raquel Loureiro. E mudamos radicalmente de assunto. Vamos falar do Papa Francisco, o primeiro Papa da América Latina. Ele foi eleito há 5 anos. Quebrar barreiras tem sido a missão do jesuíta argentino, agora com 81 anos, e que nos últimos tempos se tornou numa espécie de estrela pop teológica e política. O balanço é da Astrid Pranga, de Oliveira, e foi adaptado por Madalena Sampaio.
Na viagem que fez ao México há 2 anos, o Papa não poupou críticas aos planos do presidente norte-americano, Donald Trump, de construir um muro para separar o México e os Estados Unidos. Uma pessoa que pensa em construir muros em vez de pontes não é cristã, disse sem rodeios Francisco, que chegou ao Vaticano há 5 anos. Eleito 13 de março de 2013, o primeiro Papa latino-americano, um argentino vindo de outro fim do mundo, como o próprio declarou na altura, cedo deu sinais de poder ser diferente dos seus predecessores. Bernd de Klaske, ex-presidente executivo da Ação Episcopal Adveniat, organização católica de ajuda à América Latina, não tem dúvidas.
Francisco quer superar divisões ao invés de cimentá-las com muros, porque ele é muito político. Na América Latina, Francisco desempenha um papel semelhante ao de João Paulo II na Europa, que contribuiu para a queda do muro.
A mensagem do Papa Francisco é simultaneamente política e pastoral. No Muro de Belém, rezou pela paz entre Israel e a Palestina, também defendeu o fim da era do gelo político entre Cuba e os Estados Unidos e recebeu refugiados no Vaticano. Embora o muro entre o México e os Estados Unidos continue a crescer, Francisco já conseguiu quebrar barreiras na Colômbia e em Cuba através da mediação entre as partes em conflito. A sua visita à República Centro-Africana em 2015 também contribuiu para o cessar-fogo e para a realização de eleições livres no país. Dentro da Igreja Católica também parece haver sinais de mudança. O Papa deu mais poder de decisão às conferências nacionais e regionais de bispos e nomeou novos cardeais da América Latina, de África e da Ásia, de países que até aqui tinham recebido pouca atenção no Vaticano. Aumenta assim a possibilidade de, na próxima eleição, o Comitê de Cardeais escolher pela primeira vez um Papa africano. O membro mais jovem do Comitê é Diodoné Nzapalainga, de 50 anos. O arcebispo de Bangui, capital da República Centro-Africana, foi distinguido na Alemanha em 2015 com o Prémio da Paz de Aachen, juntamente com o imã Kobin Layama, pelos esforços em prol da reconciliação entre cristãos e muçulmanos no país.
O sumo pontífice ama África. Recentemente, ele pediu a todos os católicos e ao mundo inteiro que rezem pela paz no Congo e no Sudão do Sul.
Para o teólogo brasileiro Leonardo Boff, o rejuvenescimento do Comitê de Cardeais mostra que Francisco pretende formar uma dinastia de papas do Terceiro Mundo. Este Papa vai mudar a Igreja, disse à DW pouco depois da eleição de Francisco.
Nunca antes no pontificado havia tanta coragem para denunciar o sistema imperante. E ele inaugura uma primavera na Igreja.
Madalena Sampaio, DW.
E mais notícias que marcam a atualidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu hoje o secretário de Estado, Rex Tillerson, e Mike Pompeo, ex-diretor da CIA, é o novo secretário de Estado e lidera agora a secreta norte-americana Gina Haspel, a primeira mulher à frente da agência. 7 pessoas ficaram feridas hoje na faixa de Gaza na sequência de uma explosão que visava o veículo em que seguia o primeiro-ministro da autoridade palestiniana, Rami Hamdallah, e o chefe dos serviços de informação palestiniano, Majid Faraj, que também se encontrava na comitiva, não ficaram feridos. A Comissão da ONU, que documenta os crimes de guerra na Síria, lamentou hoje que a matança de sírios continue sem qualquer vergonha, decência ou responsabilidade a 2 dias do 7º aniversário do início do conflito. A Comissão lastimou que nem a autoridade do Conselho de Segurança da ONU seja respeitada, recordando a violação do cessar-fogo decretado apenas 10 dias para permitir o acesso humanitário seguro à Ghouta Oriental. Pelo menos 353 mil pessoas morreram desde o início da guerra, estima o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Foram as notícias.
DW. Espaço do ouvinte.
Maria João Pinto, mais reações à nomeação de Miala para chefe da secreta angolana?
Muitas reações. Milton dos Anjos Cassanda diz: o direito é simples, pois na ausência de suficientes provas o réu acaba sempre privilegiado. É normal a sua nomeação, tendo em conta que nada foi provado. E quanto às alegadas intenções de confrontos ideológicos e executivos do presidente João Lourenço e do atual líder do MPLA, é obviamente acaso das circunstâncias. Também o ouvinte do Laicandé diz que tudo indica que a nomeação de Miala é inocente, não visa atingir o ex-presidente e muito menos violar aquilo que está previsto na lei. João Lourenço sabe muito bem quem é este homem e por isso escolheu-o para exercer aquela função. Para Carlos Celestino, em Angola, até os mortos são promovidos para chefias, enquanto os vivos continuam na miséria. Amadou Poarugás de Bissau escreve: do meu ponto de vista, acho que esta nomeação de Miala para chefe da secreta angolana é uma forma de atingir a ala do ex-presidente José Eduardo dos Santos, porque o general Fernando Miala já foi o diretor dos serviços de inteligência externa de Angola e foi condenado a 4 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Militar. Portanto, não faz sentido esta nomeação. Lafobaldé considera que qualquer nomeação é bem-vinda, se está de acordo com a lei, não é motivo motivo de alarme ou espanto. Ele deve assumir o cargo com toda a responsabilidade. Foram as mensagens que nos chegaram, Nádia.
Obrigada a todos pela participação. Continuem a mandar as vossas mensagens sobre os temas aqui apresentados. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem. Boa noite.